E vamos saber também como foi o ano de 2023 e principalmente nesse momento, né, delegado, em que nós temos uma movimentação maior pela cidade em razão aí do período festivo. Sabemos que também a delegacia, a Polícia Civil, as forças de segurança estão reunindo forças para que tudo transcorra da melhor forma possível, da forma mais segura também nesse momento de maior movimentação nas ruas de Marau. Bem-vindo, boa tarde.
Bem-vindo, bom dia, boa tarde, Camila, tô perdido já, já não sei mais se é dia, tarde ou noite.
A pessoa que trabalha 24 horas por dia, né?
Pois é, uhum. Então boa tarde aos ouvintes, é um prazer voltar aqui nos estúdios da tua rádio e conversar um pouquinho, né, dessas campanhas quase que permanentes nós temos mantido aí ao longo dos anos, de golpes, agora a segurança no comércio. Tem essa questão, né, dessas datas agora festivas de final de ano, que movimentam o nosso comércio, que está fechando mais tarde, o pessoal também está com dinheiro recebendo 13º. Então nós temos que ter esses cuidados, né, período de férias. A gente tem sempre dar uma relembrada nessa nossa campanha, retomamos com força ela nesse final de ano, justamente sempre trabalhando a prevenção. E a gente quer o quê? Um final de ano tranquilo para todos, porque a gente percebe que em novembro e dezembro o pessoal fica meio louco, né? Fica meio enlouquecido e quer fazer tudo nesses 2 meses que não fez no ano inteiro. Então, temos que respirar, calma e trabalhar a prevenção justamente para a gente combater o crime, né? O que tem sido feito ao longo dos anos, mas combater o crime. E a gente depende também, né, que a população faça parte dela, com os hábitos de prevenção, com certos cuidados, né? Não ficar tão desatento, principalmente nessa época. Então a gente conta com a nossa comunidade, faça parte dela, e a gente relembra aí alguns casos, fatos importantes, dicas importantes para que a gente possa ter uma tranquilidade até a virada do ano.
Sabe que até esse foi o comentário do Vitor Hugo Ultramari hoje, né? Que o pessoal quer tirar o atrasado, né?
É verdade.
Claro, se cria uma ansiedade grande. Mas, de qualquer modo, me parece que há bem pouco tempo atrás, o próprio trabalho da polícia sempre trabalhou com inteligência, mas hoje existe as possibilidades de monitoramento mais próximos da realidade, digamos assim, né? A própria polícia pode trabalhar com dados mais concretos para dar dicas nesse momento, né? Até pelo histórico, pelo modus operandi, né? Tudo isso.
Com certeza, né? A gente tem vários criminosos aí que já prendemos e muitos estão presos, seguem presos, que a gente, pelo modo de agir, a gente já sabe exatamente o que eles andam fazendo e quando andam fazendo. Até tivemos 3 prisões de crimes de 3 indivíduos que só atuam nessa área de crimes contra o patrimônio, que baixou aí nessa última semana, última 2 semanas praticamente, mais de 90% dos crimes de furto na cidade. Então a gente vem sempre monitorando, é uma luta, né? É eterna, isso aí, infelizmente a gente não zera, gostaríamos de zerar, mas assim, baixamos a níveis bem adequados, porque a gente espera, né? Então assim, ocorrências de furto quase zero, né? Temos alguma coisinha, mas muito pouco do que estava, e seguimos combatendo os crimes aí, né? E ajudando nossos comerciantes. Eu penso assim, pô, ser empresário no Brasil não é fácil, né? Se paga horrores de impostos, né? E não se tem retorno desses impostos, infelizmente praticamente não se tem retorno desses impostos. Se trabalha de sol a sol. E, pô, nós temos que pelo menos dar um respaldo para essas pessoas que fazem a nossa economia girar, fazem a nossa cidade crescer. Então é o mínimo que nós podemos fazer para tentar dar essa segurança para eles e que movimentam aí a nossa cidade, né? Nossa belíssima cidade. Então, nós temos diversas dicas, tem algumas coisas que, né, também eles têm que fazer a parte deles com algumas situações, porque aquela situação nós vamos perder a venda se a coisa for muito complicada. Não, na verdade está ganhando, porque além de se enganar, está tendo um prejuízo.
Cliente precisa se sentir seguro também.
Exatamente. Né? E os clientes também, né? Daqui a pouco reclamam daquela questão, mas é muito de coisa para fazer. Isso é uma segurança para o próprio cliente, até para evitar num furto dos seus documentos pessoais, cartões, cheques e outras coisas mais, não venha a ser utilizado. Essas precauções que o comércio, que a gente peça que o comércio tenha, ajuda o cliente, né? Então, na verdade, todos ganham, e a ideia é isso, que a gente sempre trabalhando os bons hábitos para que a gente possa juntos combater o crime.
A Polícia Civil até imprimiu uma cartilha, né?
Isso é. Temos uma cartilha que se chama Segurança no Comércio. A gente vem há anos com essa campanha e sempre reforçando essa época do ano. Então nós temos aqui algumas dicas, né, de cartão de crédito, de cheques, venda do crediário, entregas de mercadoria. A gente fala um pouquinho como é que funciona o modus operandi das quadrilhas, porque a gente tem, e geralmente são pessoas que vêm de fora, tem umas quadrilhas aí que agem entre dupla e quarteto, né? De 2 a 4 pessoas, que é para distrair o vendedor, fazer ele buscar uma peça que não está ali, mas é de propósito para ficar, né, ter um tempo desvigiado e conseguir subtrair ali roupas e outras coisas mais. A gente fala um pouquinho do golpe do bilhete, porque todos os outros golpes, eu digo assim, são oriundos, são filhotes do golpe do bilhete. E algumas dicas até como regras de boa vizinhança, abrir e fechar sua loja. Eu tenho divulgado nas minhas redes sociais, né, essa cartilha. Nós, numa parceria com a Sim, também está divulgando eletronicamente aos seus associados essa cartilha eletronicamente ali, pelo e-mail. E a gente também tem distribuído, tanto nós da Polícia Civil quanto a própria Sim, também temos distribuído ela fisicamente para as pessoas. A ideia é que a gente possa atingir o máximo de pessoas possíveis e que a gente possa replicar esses bons costumes entre todos. Então a gente pede até ajuda da população, dos comerciantes, né, que também passe adiante esse conhecimento e que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis. Porque a gente fala muito do comércio, mas serve para tudo, na verdade.
Muitas vezes poderá alguém pensar que nós estamos batendo sempre na mesma tecla, para usar um jargão aí, claro, popular. E talvez estejamos. Mas, de qualquer modo, ainda tem gente que cai em golpes que existem há quanto tempo?
Olha, tem alguns, tipo o golpe do bilhete, que eu acho que vem da época dos dinossauros.
Assim, então, e ainda tem vítimas, ainda faz vítimas. Então, não, quanto mais a gente falar...
Melhor. Né? É exatamente isso. O que acontece, né? E realmente, nós estamos batendo nessa tecla há muito tempo. Se duvidar, temos que trocar um pouco a tecla, porque a gente está quebrando já a tecla de tanto incomodar. Mas é justamente isso. É que a gente vem sempre repetindo para que as pessoas, a gente relembre as pessoas e não caia no esquecimento. Porque os golpes são sempre os mesmos, né? É a mesma coisa que a gente fala, os criminosos são sempre os mesmos. Realmente são sempre os mesmos. Tanto é que se eles ficam um bom tempo presos, tá calmo. Se eles chegam a sair numa progressão de regime ou numa liberdade provisória mais tarde, eles voltam de novo. Então, na verdade, a insistência é essa, para que a gente transforme isso em hábitos. E a gente fica sempre relembrando. Porque nós temos uma questão, né? É que nem estudar. Enquanto tu tá estudando, tá relembrando, tá tudo fresco na cabeça. No momento que tu para, tá muito tranquilo, tu vai esquecendo aquilo ali. E o cérebro esquece rápido. O que que acontece? A gente faz toda uma campanha, tá? O pessoal pega junto, nós prendemos os criminosos, a gente tem um período de uma certa tranquilidade, um bom tempo. Uhum. E essa certa tranquilidade, né, nos deixa mais relaxados, mais tranquilos essas questões. Então, quando acontece de novo, nós temos que ficar relembrando, porque o crime, infelizmente, ele é cíclico, né? Ele é sazonal. Tem determinadas épocas que acontece mais um tipo de crime, determinadas épocas são outros, né? E nós lidamos com essa questão do nosso sistema penal hoje brasileiro. Não temos prisão perpétua, não temos pena de morte. Então, todos os bandidos que vão, um dia acabam voltando. Às vezes vão para outro lugar, né? Que a gente agradece, dá graças a Deus. Mas às vezes eles voltam. E aí começa a fazer de novo, daqui a pouco a gente manda eles de volta. Então, nós temos esses períodos cíclicos. Então, por isso que essa nossa insistência o tempo inteiro. Sempre relembrando. E quanto mais a gente bater, que a gente transforme isso num costume, num hábito, que fica automático para as pessoas, para que não caiam nessa questão. Eu sempre tenho dito ao longo do tempo que é muito melhor a gente trabalhar com a prevenção e evitar que o crime ocorra, do que depois que ele ocorrer, a gente ter que trabalhar na repressão, né? A gente não quer que a pessoa sofra o prejuízo. Esse é o nosso objetivo principal.
E a própria tecnologia, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, os cartões de crédito, não, aproximação.
Isso. A gente, assim, ó, o que, que acontece, né? E a gente fala bastante sobre isso. Tem alguns indivíduos que o foco principal deles é roubar os cartões de crédito. Hoje, com essa questão da tecnologia, que é uma facilidade para nós, também facilita a vida do bandido, porque a aproximação até determinado valor não pede senha.
Isso.
O pior é quando ele rouba o cartão, furta o cartão, além de usar naqueles valores que não precisa de senha, e ainda a pessoa escreve a senha no verso, e não ajuda.
Não, daí não, daí é complicado.
Aí é bem complicado. A gente pede, né, que as pessoas não façam isso, porque a senha escrita no verso é entregar a chave do cofre para o bandido. Então temos que evitar isso aí. Porém, isso é uma das coisas que a gente bate bastante do cartão de crédito com os comerciantes, é que quando a pessoa for passar o cartão, peça um documento e confira com o nome do cartão, com os dados do cartão.
Ótimo.
Para evitar, né? E a gente olha o quanto a gente vai evitar de usos indevidos, né? Aí de cartões de créditos, de tarjetas aí específicas, se a gente fizer essa conferência. E também já alerta, né? Pô, por que ele tá com um cartão diferente, alguma coisa? Pô, já é uma informação que pode chegar na delegacia de polícia, a gente identificar aí pelo menos os receptadores, o criminoso que andam furtando e roubando a nossa comunidade. Então tudo isso ajuda e é um mecanismo a mais pra gente combater a criminalidade.
E é multilateral, né? Cada um
Exatamente.
Mesmo com uma responsabilidade diferente, consumidor e...
Exatamente.
E o comércio, no caso.
Segurança pública, né? A gente fala em segurança pública, lembra da polícia. Mas não é só a polícia, todos têm uma parte de colaboração para que a segurança pública ela ande. Né? Seja informações via disque denúncia em absoluto sigilo, seja comportamentos e hábitos de segurança para que a gente evite que a pessoa que seja lesada e ainda ajuda terceiros que foram vítimas de alguma coisa. Né, de algum crime seja descoberto, a gente possa levar esse pessoal à justiça. Na verdade, tu vê, é uma participação de todos, né? E esse entrosamento, essa união de esforços justamente da população com a polícia, que tem trazido ótimos resultados ao longo da última década, praticamente.
Comparando com o ano passado, nós tivemos bem mais furtos esse ano. Dá para se dizer isso?
Não, até eu acho que não podemos dizer isso, não. O que acontece, né? E a gente tem, aí nós temos que filtrar, nós estamos até compilando os números agora do final do ano, até para ver direitinho. Mas o que nós temos? A gente passa, às vezes, grandes períodos sem nada, que quando acontece, parece que está caindo o mundo.
Entendi.
Entendeu? Mas não quer dizer que tenha aumentado, não. É o que eu digo, nós temos agora, às vezes, alguns momentos, né? Que dá um aumento, não deu nada, mas alguém que saiu do presídio, algum aí conhecido nosso, né, enlouqueceu e aí começa a fazer, né, diversos furtos, diversos crimes, assim, numa sequência. Então a gente age rápido até para pegar eles. Mas não posso dizer que aumentou, não. Até pelo contrário, eu até acho que diminuiu, só que nós temos fases, né, e às vezes tem algumas fases mais agudas que a gente tem que a enfrentar de plano para que a gente possa conter essa onda, assim, quando dá uma disparada.
Parece, daí parece, né, que pode ter, mas é um surto.
É um surto. Assim. Olha só, até, né, a gente às vezes escuta, bah, deu um homicídio agora faz umas 2-3 semanas. Aí estamos trabalhando, aí eu às vezes, bah, Maga, não dá mais, não sei o quê. A gente nunca teve um número tão baixo de mortes na cidade como está agora. Mas é que no momento que tu chega no zero, no um...
Nós estivemos no zero.
Estivemos no zero, né? Em 2021, 2022 foi pouquíssimos, eu acho que foi 2 ou 3. Esse ano, estávamos fechando o ano com 2. Agora que deu o terceiro, sendo que os outros 2 estão elucidados já, né? Nós estamos a quase 100% de elucidação dos casos com morte. Então, aí as pessoas se assustam. Mas que claro, a gente passa num tempo que não tem absolutamente nada. Quando dá 1 é 100%. Mas não, nunca tivemos tão tranquilos e combatendo sempre, né? Olha quantas ações com tráfico de drogas que já ocorreu, crimes contra o patrimônio. Então a gente tem tido diversas ações nos mais variados campos para trazer essa tranquilidade que nós nos encontramos hoje. E temos assim, não é uma tranquilidade passageira, bem pelo contrário. A gente tem permanecido nessa tranquilidade ao longo dos anos já. Na verdade, nós queremos é melhorar cada vez mais. Então, assim, uma cidade de 50 mil habitantes, nós estamos assim muito bem. Nós temos níveis de elucidação aqui europeus. Só para fazer um contexto, né? Nós não temos 100%, mas temos quase 100% de elucidação nos crimes de homicídio. A média nacional é 8%. A cada 100 homicídios, só 8 são solucionados, né? E a média do nosso estado aqui é até alta, média de 76%. Mas nós temos uma média aqui que passa de 90%. Quase 100%. Queremos chegar lá. Temos alguns casos de investigação, mas queremos chegar lá.
Às vezes não é nem das cidades menores isso, né? Às vezes não é nem possível.
Exatamente. Isso,
né?
Exatamente.
Quais foram os elucidados? Vamos tentar
lembrar. Nós tivemos um homicídio do lado da Bevel no início de fevereiro. Uhum. Né? Esse já foi para o fórum, está elucidado. E nós tivemos um feminicídio na metade do ano, né? Que nós ia haver uma prisão em flagrante, nós estávamos na perseguição do indivíduo, e nessa perseguição o indivíduo acabou se suicidando. Uhum. Elucidado de plano já, nós já sabíamos, logo que deu, nós nos movimentamos rápido, já tínhamos a autoria, estávamos atrás, e estávamos fechando o cerco, nós íamos acabar pegando ele no flagrante. E aí, nessa questão, ele acabou se suicidando.
Sim, foi na 324 em Casca.
Né? Exatamente, bem na divisa de Casca com Vila Maria ali.
E a então, mulher acabou morrendo logo depois?
Infelizmente, acabou morrendo. Resistiu no início. Isso. Né? Até nós achávamos que ela iria escapar, mas acabou não resistindo aos ferimentos, acabou falecendo horas depois.
Bem, os números ainda estão sendo, né, computados aí no final desse ano, mas existe algo que te preocupa com relação aos últimos anos, mais especificamente ao ano passado?
Olha, eu acho que desde a pandemia, o que tem me preocupado bastante, tem trazido muito prejuízo para as pessoas, e a gente tenta, é isso que a gente tem insistido bastante, principalmente com os golpes via internet, isso sim são milhares de ocorrências que têm acontecido, as pessoas caindo assim, tem duas situações, né? Primeiro, uma ingenuidade, né? E segundo, o olho grande. Infelizmente, nós temos que falar disso. Olho grande.
Dinheiro fácil.
Dinheiro fácil, uma barbada. Pô, mas a pessoa fica cega, porque se chega a escutar fora daquele contexto, chega a se ver que a proposta é até ridícula, né? Eu vou até dar um exemplo aqui. Propostas de investimento, que tu investe um dinheiro em horas, depois tu recebe 100%. Não existe nenhum investimento no mundo que dê um retorno de 100% para a pessoa. Aí deposita 100, dá 200. Aí deposita 500, ganha 1.000. Aí a pessoa vai lá e põe 20 mil. Claro, não volta nada, porque é só o anzol para fisgar ali, uhum, né? A pessoa, a ganância. Então temos que cuidar com a ganância. O golpe do bilhete, muita ganância. Quem é que ganha numa loteria e vai na rua oferecer o bilhete premiado para alguém? Ninguém. Se a gente raciocinar em cima disso aí, vai ver que chega a ser até meio idiota a história que eles contam. Mas a pessoa fica tão cega pensando no dinheiro fácil que acaba tendo prejuízos enormes. Os golpes me preocupam bastante por causa que o prejuízo tem sido muito alto.
E cada vez mais profissionais, né?
Não, isso aí são artistas assim que essas emissoras de TV estão perdendo, porque é impressionante o grau de
criatividade.
De criatividade, mas assim, o refino do golpe, até de roupas, de cenários e tudo mais. Então, assim, o pessoal profissional do golpe mesmo aí tem.
Só para vocês terem uma ideia aqui, eu tô abrindo meu e-mail, tá? Nos últimos minutos. Não foi nas últimas horas, foi nos últimos minutos. O resultado do seu exame. Eu não fiz exame. E o pior, tem gente que não fez exame, mas abre.
Mas abre, isso
tá? É, pagamento de PIX confirmado. Nem vou dizer o nome aqui, mas essa pessoa não me devia nada. Então tem uma série de sua fatura com o banco tal, eu não tenho conta nesse banco. E aí a pessoa com medo também, né, de estar cometendo alguma falha, acaba entrando nessas. É melhor ficar devendo.
É melhor ficar devendo, fica devendo. É. Pode saber que se a pessoa estiver realmente devendo, o credor vai achar ela. É, não vai,
vai
ser
por e-mail.
Não vai ser por e-mail. E também, assim, a pessoa recebe... Ah, você tem uma intimação, um processo, isso, polícia tal.
Isso.
E aí umas coisas também, assim, que... A gente não vai dizer, ah, tem um mandado de prisão. A gente não vai mandar um e-mail avisando a pessoa que tem um mandado de prisão.
Não é bem, né, assim, pessoal.
Não é assim. Então, né, a gente manda uma intimação formal... Mas até deixa um alerta, às vezes aí as pessoas acham que é golpe. A gente intima por WhatsApp. Mas assim, ó, tem o telefone da delegacia, tem o endereço, tem o nome do escrivão, tem o nome do delegado. A pessoa pode ligar lá para confirmar.
Certo.
Né? É, tem os dados, tem o endereço, a pessoa se botava, é o endereço da delegacia, tem todos os dados direitinho para a pessoa confirmar que realmente é verídico. A gente vai ver nesses e-mails fake aí, que na verdade não tem, tu não consegue conferir absolutamente nada. Ele te dá um linkzinho ali para tu clicar.
É justamente isso. Esse link que é o problema.
Exatamente. É o phishing, né? Ele vai pescar, vai clonar teus dados, vai trazer informações para a pessoa ali que te mandou, justamente para poder acessar tua rede social, acessar teu computador em casa, acessar tua conta bancária, às vezes, teu telefone. Então, não podemos clicar em links estranhos, né? Às vezes, eu também já recebi aqui, ó, o Banco do Brasil informa, sua conta tá nem boa, não tem conta no Banco do Brasil, eu não tenho conta no Bradesco, então acontece esse tipo de coisa. Então as pessoas têm que ficar um pouco atentas a esse tipo de questão e não clicar em links, ah, abra aqui, telefone para tal número. Vai dar no estelionatário, o link vai dar lá no malware, que a gente chama, né, um vírus malicioso que está ali para roubar dados da pessoa e tudo mais, e às vezes bloqueia, derruba, dá o acesso para a pessoa e derruba o proprietário ali das suas redes sociais, do seu telefone, para ter acesso e mexer nas contas bancárias e outras coisas mais.
No fim, todo cuidado é pouco ainda, né?
É, assim, a pandemia gerou esse terreno fértil nas redes sociais e na internet para cometimentos de crimes. Nós, assim, é fácil de combater? É fácil. Temos que ter um pouco de atenção, né, com algumas coisas que a gente faz na internet. Então, assim, é fácil a gente combater, mas a gente precisa que a população faça a sua parte. Por isso que a gente está, né, sempre batendo a mesma tecla, relembrando as pessoas, para que a gente possa deixar cada vez mais em voga esses hábitos e que as pessoas não caem e não tenham prejuízo.
Aqui o pessoal do WhatsApp acabou me encaminhando aqui algumas mensagens, mas é bem importante também que fique claro quais são as competências da Polícia Civil e da Brigada Militar. Então, nesse caso aqui, da ouvinte, eu vou agradecer, mas em uma hora oportuna também vamos conversar com a Brigada Militar, que acidente de trânsito tem mais, está mais ligado à ação da Brigada, certo?
É do policiamento ostensivo
isso. Então, só para dar aqui também um retorno para os nossos ouvintes, mas a maioria dos questionamentos aqui é sobre os assuntos que nós já abordamos. Essa cartilha fica disponível nos canais digitais da delegacia, né?
Isso. Eu vou, nas minhas redes sociais também eu divulgo. E vou deixar uma cartilha aqui também, né? Para que se a tua rádio puder divulgar nas redes sociais. A gente agradece, isso faz toda a diferença para a gente combater os estelionatários, principalmente.
Bem, anunciei como uma entrevista de final do ano, mas acredito que vamos conversar mais vezes, né, até o final de dezembro. Espero que, por quaisquer razões, né, menos que os índices estejam aumentando, né?
Com certeza. É, nós vamos fazer depois um fechamento do ano, né, compilar os números. Até para fazer, é bom fazer esse retrospecto e ver no que melhoramos, como é que tem andado a cidade. Mas já adianto que estamos bem. Mas assim, ó, o que eu posso adiantar é que nós tivemos um aumento das ocorrências. Mas até nós tivemos um aumento, mas eu não sei se isso não reflete um pouco pela abrangência regional que a nossa delegacia tem tido.
Uhum.
Porque nós temos atendido fora do horário do expediente, né, após as 18, e todo final de semana nós temos atendido todas as delegacias da região até Guaporé. Então, nós temos recebido aí guarnições da Brigada Militar e, entre outras, até pessoas recebidas aqui na delegacia. Com certeza isso aumentou um pouco os nossos números, mas eu acredito que também tenha aumentado na nossa cidade aqui. Nada de muito grave, podemos dizer assim, né? Mas, com certeza, assim, esse ano foi bem movimentado. Nós estamos aí beirando 6 mil ocorrências e teve anos que nós terminamos com 4.500. E acredito que nós vamos passar de 6 mil. Faz anos que não passamos de 6 mil.
Mas aí da região?
É, tudo. Tá. É tudo.
Que são
tudo
quantos municípios?
São 19 municípios.
É, tá.
É bastante. Mas teve um aumento. Mas, assim, de fatos relevantes, não tanto. Não tanto, bem pelo contrário. Crimes graves aí, o enfrentamento tem sido contundente, sempre no mais breve possível, né? E não tem tido maiores problemas quanto a isso, se não tem aparecido casos nossos, bem pelo contrário. Continuamos mantendo os níveis baixos e essa é a luta sempre, né?
Delegado, obrigada, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigada pela atenção sempre dispensada aqui à nossa reportagem.
Ah, eu que agradeço, né? Agradeço o convite, é bom falar com as pessoas e agradeço aqui a divulgação do nosso trabalho. É importante a gente manter essas campanhas sempre, né, de forma permanente. Antigamente começou com umas campanhas em certas épocas e hoje a gente vem mantendo ao longo de todo o ano, fazendo alguns reforços aí. A gente agradece, né, que as pessoas tenham um bom final de ano, né, boas festas aí com o Natal, o Ano Novo, né, sempre se renova as esperanças. E a gente segue de portas abertas, delegacia trabalhando 24 horas e a gente sempre lutando para poder atender as pessoas da melhor forma possível e dar a maior atenção possível nos seus casos. Então, estamos, né, de portas abertas e eu deixo aqui o nosso Disque Denúncia, que nos ajuda muito, as pessoas também que fornecem informações para nós. Reforço que é de maneira totalmente sigiloso, sigilo absoluto, aí a gente protege a identidade dos denunciantes. Então deixa o número, que é o WhatsApp, e esse WhatsApp conversa diretamente com o nosso setor de investigação, que é o 3342-5972. 3342-5972. Só mandar um recado lá, assim que os policiais às vezes não estão na delegacia, mas assim que eles vêm, eles respondem, e conversa direto com o nosso serviço de investigação, nos ajude a combater o crime. Queremos uma cidade cada vez melhor e é com a ajuda, esse entrosamento da polícia com a sua comunidade, com a confiança que as pessoas têm depositado em nós ao longo dos anos, que tem feito a diferença. E hoje Marau é uma das referências de segurança pública no estado, né? E isso graças a essa ação, essa união de todos. A gente agradece.